Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 123, e hoje vai ser um especial de perguntas e respostas. Dentre elas estão: santos existem? Como é a mediunidade nas crianças? Existem outros planetas mais avançados que a Terra? Então, vamos estudar? Começando mais o episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os nossos episódios. Siga eles lá no Instagram, @radiocafemusic e @estudiorádiocafé. Siga o nosso Instagram, @espiritismosimples, e a gente também está lá no YouTube como Podcast Espiritismo Simples. No TikTok é o mesmo @ do Instagram, @espiritismosimples. É isso. Se você já está aí no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, clica aí para se inscrever, para assinar, para seguir o nosso Instagram, para seguir, na verdade, o nosso podcast. E aí sim você vai receber sempre alertas quando tiver novos episódios, que sempre saem às segundas-feiras às 6 da manhã. Mas cria o alerta aí. Vamos lá então com esse episódio aqui de hoje. Esse episódio surgiu depois de uma caixinha de perguntas que eu, né, coloquei lá no nosso Instagram, @espiritismosimples, pedindo temas para vocês. E veio uma enxurrada de temas, uma enxurrada de perguntas. E aí, achei por bem, ao invés da gente estressar um tema, por que não trazer vários, né? Tem temas assim que a gente trouxe lá no começo da primeira temporada do podcast. Então a gente tem a oportunidade de voltar agora com uma outra perspectiva, com outro olhar. Então, e para outras pessoas também ter a oportunidade de ouvir e lembrar também. Então vamos lá, primeira pergunta. Santos existem? Essa pergunta foi do Pedro Gabriel, com dois L's, 999. Esse é o @ dele. O Pedro então pergunta se os santos existem. Sim, Pedro, existem, porque são criações humanas, né? Títulos dados a seres de luz que fizeram algo milagroso. Então, por isso existem. Mas, estudando o milagre, né? Milagre vem da palavra mirare, do latim. E ele tem esse sentido de olhar, de admirar algo que é digno de atenção e que, às vezes, é tão pouco comum que, entre aspas, não se tem explicação. Por isso que ele se torna um milagre. Mas, na verdade, tudo na natureza tem uma explicação. A doutrina espírita explica boa parte delas. O que ela não explica é porque somos ainda incapazes de entender, né? Quem já teve oportunidade de ler algum livro de André Luiz, por exemplo, Evolução em Dois Mundos, que eu acabei fazendo recentemente pro meu curso de Espiritismo, é um livro super complexo, que ele envolve várias questões até de biologia, de ciência, e às vezes é muito difícil para a gente compreender. É como eu explico, né? Dou sempre esse exemplo. Eu penso que a espiritualidade, ela tenta nos mostrar dentro da nossa capacidade. Então vamos lá, imagina assim, a espiritualidade é o seu professor de matemática do colegial, que vai ensinar os alunos sobre função. Só que esses alunos são alunos do segundo ano do fundamental. Estão ali entre 8 anos, né? 7, 8, alguns 9 anos, né? Mais ou menos. Como é que um professor vai explicar sobre função matemática, que é uma matéria do colegial, para um aluno que tem 8 anos? É um pouco sobre isso, né? O conhecimento espiritual, ele é muito vasto, mas às vezes a gente não tem essa capacidade ainda. Vamos chegar lá. Como? Estudando, fazendo reforma íntima, melhorando. E daí, voltando então na pergunta do Pedro, né? E aí falando, né? Eu estava explicando um pouquinho sobre que tudo tem uma explicação, não existe exatamente, então, esse milagre que seria algo sem explicação, fora do normal. Então, a gente pode se perguntar, olha, sendo assim, pode ser então que o santo não tenha feito nada demais? Esse é o ponto. Geralmente, o santo não fez uma única tarefa e foi canonizado. Essa pessoa, na época, para além das ações dela conhecidas, costumava ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa caridosa. Pega o Papa João Paulo II, que é muito conhecido. Ele é um exemplo por suas atitudes de amor, por compreensão, pela inteligência. Ele foi uma pessoa que conseguiu perdoar quem atirou nele. Então, pensa nisso, né? Pensa nessa alma, nesse espírito. No Espiritismo não existem os santos, mas não há nenhum impeditivo que não possamos reconhecer quem fez o bem. Chico Xavier poderia ter sido um santo se fosse católico, mas ele não teve esse título. Perceba, fazer o bem não precisa de rótulo. E daí o Pedro Gabriel também mandou uma outra pergunta muito interessante. Jesus morreu para pagar os nossos pecados? Respeitando sempre o olhar de todas as religiões, Jesus veio trazer a boa nova. O que é a boa nova? É o Evangelho. Então vamos lembrar, vamos pensar aqui um pouco. Até a chegada de Jesus não tinha exatamente isso, né? A gente vem aqui à Terra já conhecendo. Mas até aquele período não tinha algo assim. Não tinha uma instrução tão clara sobre o mundo. Recapitulando um pouco, passávamos por uma transição. Então Moisés trouxe algumas das leis. E Jesus, além de também trazer alguns valores, né, importantes no seu evangelho, na Boa Nova, Jesus aplicou a lei, ele mostrou na prática como funcionar, como fazer aquilo acontecer. Jesus era um cara abnegado, um ser determinado, alguém muito preparado. Isso é muito importante a gente lembrar, não é ao acaso. A gente não tem esse olhar, a gente não deve ter muito esse olhar de Jesus como, ah, ele já era um indicado. Jesus se preparou muito para isso, Jesus estudou, Jesus estava determinado para isso, para essa tarefa. Aquela famosa frase, né? Jesus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É um pouco sobre isso, né? Jesus se dedicou, se preparou muito para poder chegar aqui e cumprir essa belíssima missão enquanto Espírito. Então, esses nossos pecados, se a gente for pensar, né? Jesus morreu para pagar os nossos pecados? Olha, os nossos pecados continuam aí e se repetindo. Então Jesus veio lá no ano, né, há 2000 anos atrás, né? No ano zero, né, que ele era o marco. Então, há mais de 2000 anos, Jesus veio e pagou os nossos pecados. Mas e depois disso? O que a gente tem feito daqui em diante? Se a gente for pensar agora, em 2023, a gente continua fazendo, tomando atitudes erradas. Esses pecados, então, eles não foram pagos. E aí? Então, não faz tão sentido, né, nessa questão de que ele veio para pagar os nossos pecados. A gente que tem que ser responsável pelas nossas próprias atitudes. Entretanto, né, a gente sempre fala que as gerações seguem errando, mas evoluindo. Eu não gosto da expressão de que estamos no fim dos tempos, meu Deus do céu, estamos regredindo. Jamais. Nós somos preguiçosos, mas temos tudo para evoluir. O problema é que a gente prefere os nossos egoísmos. Jesus não veio para pagar nada. Jesus veio em missão. Aprende quem quer. E se não quiser aprender agora, tudo bem. A caminhada só vai ser um pouco mais longa. E a gente já aprendeu aqui que a gente colhe aquilo que a gente planta. Próxima pergunta, na verdade é um tema. Quem trouxe foi a Júlia, @juliaresendetr. A Júlia pede para que a gente falasse aqui um pouquinho sobre mediunidade em crianças, né? Então, explicando um pouquinho sobre essa mediunidade em criança. Até os 7 anos, nós estamos em processo de encarnação, né? Ou reencarnação, se preferir. O nosso canal de contato com o mundo espiritual, ele é maior do que é o espiritual. Por que isso acontece? Existe alguma falha? Olha, a gente também já trouxe algumas vezes essa frase que eu gosto muito, né? Nada na natureza dá saltos. Até esse processo da chegada do novo espírito aqui à Terra tem o seu tempo. E mediunidade todos temos, e pode ela sim ser mais ostensiva ou menos ostensiva desde os pequenos. Então já adultos, com a mediunidade ostensiva, essa aí que a gente acaba reconhecendo que a pessoa é médium, que a gente tem esse hábito, né? Essa pessoa é médium, todos nós somos, mas essa pessoa ela tem uma mediunidade ostensiva. Quando a gente chega nessa fase adulta, a gente tem que ter muita atenção para conseguir separar aquilo que é anímico, então algo que é do próprio ser, e daquilo que é mediúnico, né? Então que vem de um contato externo, que então vem de outro ser. Imagina então quando criança, com o seu cérebro em formação, com aquelas sinapses sendo feitas freneticamente, compreendendo valores morais e intelectuais, o quanto isso pode ser confuso. Estou dizendo que a mediunidade de criança, então, não pode ser considerada, Bruno? Não, de forma alguma, ela tem que ser considerada. Ela tem que ser entendida, acolhida e direcionada. Mas como? Com amor e com o centro espírita, que faça um trabalho sério, né, com esse apoio. Não duvide quando vem uma criança que vem falar que ela está vendo coisas ou que ela está percebendo alguma coisa não comum para o dia a dia dela. Não duvide, não repreenda, não fale que é coisa do demônio, porque a gente sabe que não é. A mediunidade é uma faculdade divina e a humanidade ela caminha para um dia podermos cuidar melhor dela. Outra pergunta que vem para a gente aqui da Darklane _ Costa, e ela pede para que a gente pudesse falar sobre o batizado e a visão espírita de Jesus, né? A gente reconhece que o batizado, naquele momento em que Jesus foi batizado, as religiões acabam utilizando essa passagem como um ritual. Aqui a gente não tem muito o que destacar, a não ser do que eu acabo percebendo que essa cena, né, essa passagem bíblica ali, é um momento muito maior sobre esse olhar de humildade de Jesus, que ele acaba se permitindo ser batizado pelo seu primo, né, por João Batista, mesmo sendo ele Jesus Cristo, mesmo sendo ele alguém que tinha, assim, né, uma mediunidade incrível, uma áurea superior, estava numa zona crística de evolução, então ele era, assim, por si só, um ser extremamente elevado. Essa cena do batizado era importante para a época, e Jesus reconhece isso. E mais do que isso, ele demonstra um exemplo de humildade quando ele vai até o seu primo, que não era um ser da escala crística, era alguém, sim, um ser do bem, porque, né, fazer esse trabalho de também batizar as pessoas, mas ele vai até lá, ele não precisa procurar seres ainda maiores, porque Jesus sempre esteve próximo de nós. Acho que essa é a principal mensagem que Jesus nos passa com o seu batizado. Próxima pergunta vem do Daniel Fabrício Figueiredo, arroba dele assim. Daniel Fabrício Figueiredo, ele pede para que a gente fale sobre espíritas não kardecistas. O que é? É espiritismo? Olha, Daniel, na verdade, seriam irmãos de religiões espiritualistas. Muitos acreditam na divisão do corpo e do espírito, né? Na reencarnação, mas agregam rituais e práticas que o espiritismo não acredita ou, na verdade, até desaconselha. Se buscarmos as obras básicas da doutrina, como O que é o Espiritismo ou O Livro dos Espíritos, a gente vai entender Kardec explicando justamente essas diferenças. Antigamente, aí eu trago um pouco do meu lado, eu me preocupava muito, né, em separar umas das outras, né, aquilo que era espírita e aquilo que era espiritualista. Então vinha um irmão e me perguntava: "Você é espírita?" E eu respondia que sim. A pessoa falava, então: "Ah, eu também sou. Hoje é dia de gira." Daí eu tentava explicar e falava assim: "Olha, talvez você seja espiritualista, né?" Mas daí, depois de um tempo, eu percebi que isso mais segrega do que ajuda em alguma coisa. As religiões, por exemplo, de matriz africana, sofrem tanto preconceito que eu super entendo se elas preferem às vezes ser chamadas de espíritas também. Já que o espiritismo de Kardec sofre bem menos preconceito, acho que faz sentido que a gente não fique entrando nessa discussão para separar. A gente percebe algumas coisas pelo próprio ritual que as pessoas contam do que fazem ou não fazem. Então, deixa como tá. Outro tema, outra pergunta, vem da Tarjara135, @Tarjara135. Ela pergunta como lidar com pessoas de energias negativas que sugam toda a nossa energia. Eu trago aqui alguns pontos, Tarjara. Então, a primeira: você consegue se afastar com educação e respeito do convívio dessa pessoa? Acho que esse é o primeiro item para a gente fazer aqui 5 dicas, né, de como conseguir fugir um pouco dessa energia negativa que às vezes a gente sente da pessoa, tá? Nem sempre a pessoa tem essa energia negativa, tá? Pode ser uma questão nossa, pode ser algo da nossa ótica, né, da nossa visão sobre a pessoa. Então, primeiro, você consegue se afastar com educação? Com educação e respeito do convívio dessa pessoa? Esse é um primeiro item. Segundo item, caso não, né, caso você não consiga aí se afastar, a energia ruim ela só nos afeta se a gente sintoniza e aceita. Se eu vibro amor e energia positiva, o impacto dessa energia negativa é quase nulo. E por dois motivos: por concentrar o meu mental em outras coisas e por uma questão de energia mesmo, natural. Um terceiro tópico: teve contato com essa pessoa? Foi ruim ainda assim? Faça uma prece por você e por esse irmão. Se a gente soubesse a força e o poder que tem a nossa oração, a nossa vibração positiva, a gente vivia o dia inteiro fazendo isso. É muito forte. Quarto item, crie o hábito de sempre que possível vibrar energia positiva. É um pouco do que eu falei agora. Se a gente tivesse noção sobre isso, então quando a gente consegue sintonizar em boa parte do tempo a energia positiva, um pensamento positivo, algo que nos ajuda, que nos eleva, a gente consegue afastar coisas ruins. Ah, é porque é algo místico, Bruno? Não, é uma questão lógica. Se a gente pensa coisas boas, a gente já não tem tempo para pensar coisa ruim. Então isso naturalmente vai se tornando um hábito. Quinto item. Não fale mal dessa pessoa. Controle os seus pensamentos. Quando a gente falha nisso, a gente sintoniza errado. E aí, a pessoa pode até ter uma energia assim negativa de alguma coisa que ela não está bem resolvida nela. Mas se a gente não faz a nossa parte, o errado somos nós. Próxima pergunta vem da Luana Otília e ela fala sobre Bruno, macumba, demanda, inveja, isso existe mesmo? Olha, Luana, existe. O plano espiritual ele não é espírita. O plano espiritual é a continuação do que somos aqui na Terra. Assim como existem pessoas em desequilíbrio, encarnadas, o mesmo pode acontecer entre as desencarnadas. Então, os trabalhos feitos com entidades para provocar o mal é possível, pois tudo parte da intenção daquela prática. Então, eu posso participar de um trabalho mediúnico que visa direcionar irmãos perdidos que precisam encontrar a luz. Né? Essa é a reunião mediúnica em sua essência. E é isso que acontece em centros espíritas sérios. Ao mesmo tempo que eu posso participar de uma reunião espiritual com interesses egoístas, né, que satisfazem as minhas vontades, que eu quero mostrar um espetáculo, que eu quero conversar só por conversar com esses outros espíritos, e daí eu conecto e peço ajuda para entidades desequilibradas, com vícios carnais. Quando eu quero fazer uma reunião mediúnica, porque nesse termo a gente costuma fazer algo mais sério, mais um encontro espiritual. E aí eu quero ver se essas entidades vão me ajudar, se elas vão me direcionar alguma coisa. Ah, me traga alguém de volta. Esse tipo de trabalho, quando a gente pensa nesse sentido, com quem a gente se conecta? A gente está utilizando a espiritualidade para algo próprio, pessoal nosso. É só a gente pensar um pouquinho, será que isso é tão legal? Mas Bruno, a espiritualidade permite fazer o mal? Olha, a espiritualidade nos permite fazer escolhas. E já nos falou sobre as consequências e direciona os caminhos para não ser envolvidos por isso. Nós já trouxemos no podcast, a obsessão ela só entra em nossa casa espiritual se a gente deixa a porta aberta. Ore e vigie. Este mundo que a gente está, ele não é só de seres de luz. Ou melhor, até é, mas no momento não estamos usando essa luz apenas para o bem. A Bárbara 684 pergunta assim, ó, evolução espiritual e planetas mais avançados que a Terra existem? Sim, existem. Existem sim, Bárbara. A Terra é apenas um dos vários mundos, né? Se a gente também faz um exercício lógico, existem zilhões de estrelas, e aí só aqui, exclusivamente aqui, Deus quis jogar aquele joguinho The Sims, né? Que você constrói o seu mundinho, que você faz a sua casa e você se relaciona com outras pessoas. Existe vida, então, em outros mundos? Existe. Por que a gente não vê? Ora, por uma questão de densidade, de ser de outra dimensão. Veja, nós acreditamos em espíritos. Vamos pensar que não existem médiuns e videntes que conseguem vê-los. Vamos pensar no mundo que não existem essas pessoas que nos dão a prova de que, de fato, os espíritos existem. Ainda assim, os espíritos continuariam estando aqui na Terra. A gente pode ainda assim sentir, a gente pode ainda assim perceber. Se você não tem uma mediunidade ostensiva, quantas vezes você já falou, nossa, senti aqui um arrepio, senti como se lembrei do meu avô, meu Deus, parece que a energia dele estava aqui, fiquei o dia todo pensando nele. Então, ainda assim, sem a sua mediunidade ostensiva, né, ou sem a vidência que nos percebe ver outros espíritos, a gente consegue perceber e saber que eles estão por ali. Portanto, a gente não pode limitar a nossa percepção apenas ao nosso aparelho ocular, que nem aqui na Terra, né, é o mais avançado, tá cheio de ave, de pássaro, que enxerga muito melhor do que a gente, que tem essa capacidade. Sabe aqueles rádios, né, que o segurança usa, assim, em eventos, né, que fala aqui a P, tá na escuta, 1, 2, 3, teste, 1, 2. Pense assim, a gente tá ouvindo tudo na canaleta 1, né, que tem vários canais. Coloca na canaleta 1, a gente consegue escutar e se comunica por ali. Mas isso não impede que outros seguranças, que também estão no mesmo evento, que estão próximos da gente, se comuniquem na canaleta 2, ou seja, eles estão em outro canal e estão conversando entre si. A gente tem que pensar que esse outro mundo, né, essa outra densidade, é desta forma, é só uma outra onda, uma outra sintonia, uma outra vibração. Os outros mundos existem, mas talvez não seja o nosso momento de estar lá, nem perceber exatamente. Eles continuam, funcionam de maneira independente, mas a gente está em outra. E a última pergunta dessa série, desse episódio, da Jéssica G. Lima. Ela pergunta, você acha errado pensarmos que quando morremos não vamos para o umbral? Então, ou seja, né, tentei reinterpretar. A pergunta da Jéssica é mais ou menos assim, se todos nós já deveríamos considerar que iremos para o umbral. E quem pensar diferente vai estar um pouco enganado na sua percepção de mundo. Começando pelo começo, umbral ele é estado de consciência. A gente se coloca no nosso pensamento, ele não é um lugar. Nós nos colocamos em lugares como umbral e em mundos evoluídos. Por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente vibra. Nós nos colocamos nesses lugares. Se eu acordar todos os dias tendo a certeza que o meu estado de consciência vai me levar para um lugar ruim, para que a gente viria então para a Terra? Nós estamos aqui para melhorar. Ainda que eu seja o pior ser humano da Terra, se coloque nessa posição. Se eu estou vivo, é porque eu ganhei uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes e ser alguém melhor, para mim e para quem está à minha volta. Esse olhar punitivista, né, de que estamos culturalmente envolvidos, de outras filosofias não nos ajudam tanto. De nascer já no pecado, de já estar condenado, de ter que aceitar algo ou alguém para ser liberto. A gente aceita Jesus todos os dias quando a gente vive nesse planeta, porque é regido por ele. Jesus é o síndico desse condomínio chamado Terra, e ele nos ensina todos os dias que podemos recomeçar. Quem de vós não tiver pecado, quem de vós nunca errou, que atire a primeira pedra. Jéssica, eu imagino que alguém um dia deve ter falado isso para você, de que estaria errado, né, a gente pensar que não vamos para o céu. A gente tá todo mundo fadado ao umbral, porque aqui todo mundo faz coisa errada. Se for isso, Jéssica, não precisa responder essa pessoa que duvida de que a gente vai buscar o céu. Vamos nós, quietinhos, fazer o nosso papel, sintonizando o amor todos os dias, um pouquinho de cada vez, melhorando 1% hoje do que a gente fez ontem, que a gente consegue chegar lá. Gostou desse episódio? Conhece alguém que iria gostar de ouvir? Compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais episódios foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.